Olá, malta, muito boa noite a todos. Aparecemos aqui de surpresa, não para criar aqui um espaço onde vamos estar todos aqui à porrada uns com os outros, mas porque nós íamos gravar e pensávamos, então porquê é que não pomos isto em direto? E assim a malta pode falar connosco e pode ouvir aqui a nossa análise possível a mais uma derrota do Benfica, mais uma exibição absolutamente miserável. E para me ajudar, tenho aqui o camarada Sérgio Engrácia e o João Paulo. Olá, Sérgio, e olá, João. Eu digo olá enquanto eu ponho aqui a moto. Vou puxar aqui o chat.
Olá, boa noite. Olá, Sérgio. Olá, Nuno. Boa noite. E olá à malta que está aí a seguir.
Olá, Nuno. Olá, João. Boa noite, quer dizer. Bem-vindo, então. Dar as boas-noites também aqui à malta que nos está a acompanhar no chat. Era como estava a dizer, não. Nós íamos gravar e íamos. E já que íamos gravar, então por que não fazer em direto? Uma noite muito, muito difícil, dura mesmo, muito dura mesmo, mas cá estamos para partilhar convosco também e para perceber também qual é a vossa opinião sobre o jogo em si e sobre todas estas incidências. A verdade é que são mais um dia muito, muito duro.
Dizer ali que lá a malta e de repente assim do nada já estão cá 50 sem aviso, sem preparação. Nós não tínhamos aqui absolutamente nada preparado, estamos a fazer tudo aqui em cima da hora, praticamente a fazer a edição aqui das coisas em direto. Olá ao Nuno Santos, ao Flávio Sousa, ao João Paulo Silva, que é o senhor que está aqui ao meu lado, Tiago Silva, ao André Cardoso, ao Nuno Martins, ao Rafael Moreira, ao Ruben Marques e olha, todos. Se calhar nem sabem o que é que estão aqui a fazer, como nós.
Exatamente.
Mas é mais uma noite de desespero, de frustração benfiquista. Então, olha, vamos falar aqui um bocadinho sobre o jogo. Mais uma derrota do Benfica, mais uma exibição absolutamente lamentável, vergonhosa, ridícula, anedótica. E já me sobram mais adjetivos, já me faltam adjetivos para classificar o que esta equipa tem feito nos últimos 2 meses. E se calhar passo a bola aqui para o João Paulo se calhar para falar um bocadinho sobre o que é que ele acha que foi este jogo. O Benfica entra em 4-3-3, com o Vlaco
Isso.
Dimes, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi e André Almeida. Pausa
Começar.
dramática. Everton, Paulo Bernardo, Weigl, Meite, Diogo Gonçalves e Gonçalo Ramos. Mas as peças vão mudando, os sistemas vão mudando, mas a vergonha continua, não é?
Isso. É um bocadinho isso. A pausa que tu fizeste no André Almeida foi equivalente à pausa que ele fez a recuperar no primeiro golo do Gil Vicente, que foi uma coisa do outro mundo. Agora, falando mais a sério sobre isto, é um bocadinho o que tu dizias, quer dizer, nós mudamos de um sistema para o outro, rodamos já alguns jogadores, hoje por acaso até saiu o João Mário, e confesso que já tínhamos falado disso aqui no, nos rescaldos. A presença do Maite continua-se para mim uma incógnita, mas ok, percebo qual é a ideia. O Diogo Gonçalves é uma insistência que eu acho que não está a fazer muito sentido, e depois o Gonçalo Ramos era quase o único disponível para jogar naquela posição, para além do Henrique que entrou depois mais tarde. Mas de facto é como tu dizes, é curioso, eu fico com a sensação que o Benfica até nem começou mal. Tem ali um momento que é aquele golo que não chega a ser golo, mas é um lance que é anulado ao Benfica, e parecia-me que ia acontecer qualquer coisa de interessante, porque acho sempre, né, que vai acontecer qualquer coisa de bom ao Benfica, vai haver sempre aquele clique que vem, e o que é verdade é que não houve. O golo, o lance é anulado, logo a seguir sofremos o golo do Gil Vicente e acabou. E portanto, não há sistema que resista a este estado de almas. Porque é como eu dizia já há dias, nós precisamos de ganhar para crescer e não estamos a conseguir ganhar. E mesmo que tenhamos todos os problemas do mundo, nós temos que ser melhores que a equipa do Gil Vicente. E aquela sensação que me dá, que é que os jogadores do Gil Vicente eram todos melhores que os nossos. Não é? E isso não pode ser, nem faz qualquer sentido. Tem alguns bons jogadores, mas não são melhores que nós. E o que é verdade é que isso vai sucedendo jogo após jogo. E portanto, isto já não vai lá muito com estratégia, já não vai lá muito com mudança dos jogadores. Há de facto aqui qualquer coisa mais estrutural que eu já nem sei muito bem o que dizer. Mas nós vamos mudando, mudando, mudando e o resultado está-se a por mesmo, mas estamos a perder. Basicamente é isso, assim como síntese do jogo.
Sérgio, tu o que é que achaste deste jogo? O Gil Vicente, como equipa, eu estou aqui a olhar para os nomes. Temos Talocha,
Puta
Pedrinho,
blogs. Pedrinho.
Aburjânia,
Pedrinho é um grande jogador, pá.
Eu estou-me a rir porque até o Talocha parece grande jogador, porque o Benfica joga tão mal que o Gil Vicente vem à luz e parece o Bayern Munique a jogar, não é?
O Talocha parecia um grande jogador.
A bem da verdade, o Gil Vicente tem feito uma boa época.
Tem sim, senhor.
Pronto, mas para isto, para nos dar baile assim desta maneira?
Não, para dar baile não. Estou a dizer é que o Gil Vicente tem feito uma boa época. Não estou a dizer.
Ponto.
Ponto. É só isso que eu estou a dizer. E tem um ou outro jogador interessante. É só isso que eu estou a dizer. O João já falou aqui um bocadinho também do jogo, falou aqui um bocadinho daquele lance. Eu acho que o lance marca ali o jogo, porque aquilo é tudo surreal, estás a ver? Mas eu acho que a nomeação eu não quero já entrar por aqui, nem sou muito destas coisas, mas a nomeação deste árbitro é logo a marcar, o jogo fica logo marcado muito antes de começar. Isso é logo um facto. E não estou aqui a desculpar a vergonhosa exibição que o Benfica fez, a miserável exibição que o Benfica fez hoje. Não é nada disso. A verdade, é que Artur Soares Dias, logo de início, começou a condicionar o nosso jogo. Aquele lance, ele apita logo, porque sabe que, apitando antes, depois o lance não tem coisa de ser visto pelo VAR. A forma como ele dá o amarelo ao Vertonghen, a forma como ele depois dá o amarelo ao Otamendi, e eu não estou aqui, volto a dizer isto para a malta que me está a ouvir e a ver, não estou aqui a uma exibição, a lembrar outros tempos tenebrosos mesmo, uma vergonha autêntica, os jogadores não parece que não correm, parece que não têm vontade. O lance do gol do Gil Vicente fez-me lembrar o lance do gol do Calvin no Dragão. Não há um gajo que faça uma falta ali. Não há. O Roderick no Dragão não faz uma falta. E hoje é a mesma coisa. Não há um gajo que para ali a jogada. Percebes? Portanto, quando tudo corre mal, qualquer... Espezinhar ainda mais o Benfica, estás a ver?
Quando tudo corre mal, sofremos um segundo golo com um gajo que se encolhe, a bola bate-lhe aqui na parte de trás do pescoço e vai ao ângulo.
Eu não quero que a malta me interprete mal. Eu estou a dizer que é um momento do jogo, aquele lance.
Tens toda a razão, tens toda a razão.
É um momento do jogo.
Sérgio, uma equipa tão frágil psicologicamente como o Benfica está neste momento, se entra a ganhar ou se entra a perder, é a diferença de estarmos aqui a falar de uma exibição absolutamente vergonhosa ou daquilo que podia ser uma exibição interessante, porque é uma equipa absolutamente frágil e que treme e que muda mediante o jogo, mediante estes momentos. A equipa a seguir a fazer o 2-1 parece que ganhou ali nova vida. Isto não é normal.
Sérgio Nuno, eu disse há dois ou três jogos atrás, creio eu, que a grande diferença que nós íamos ter nesta fase, porque já é uma repetição, é os nossos adversários, vendo-nos no chão, vão-nos tratar mal. E isso é feito a partir das arbitragens. Portanto, quando nós estamos mal, as arbitragens vão-nos tornar ainda piores. É sempre assim. E está visto, não é? Este senhor, creio que apitou 6 jogos este ano, e desses 6, 3 são do Benfica, não é? Não é por acaso que ele aparece hoje. E não é por acaso que ele faz sempre o mesmo tipo de
arbitragem. Foi ele que esteve no VAR, no jogo com o Sporting, em que não viu ou não quis ver aquele penalti sobre o Ricardo Araújo também, não é?
Exatamente. Portanto, é sempre a mesma pessoa.
Mas agora, João Paulo, repara aqui nesta diferença de sensibilidades, numa diferença de 4 dias. Portanto, no sábado, achou que ali não havia nada, claro. Não é? Com o jogador do Sporting pendurado no braço do Henrique Araújo, achou que não senhor, temos de deixar seguir. Hoje, o jogador do Gil Vicente atira-se para o chão nas barbas dele e ele nem sequer deixou a jogada a seguir, apitou logo. O mesmo árbitro, a mesma pessoa, 4 dias depois. E agora, exatamente. Como é que tu justificas isto? Não, como é que tu justificas uma coisa destas?
É coerente, prejudica o Benfica. Ou seja, não é coerente na análise, é coerente na consequência, que é prejudicar o Benfica. Portanto, de acordo com isto, esse é para mim também um momento do jogo. E é curioso que nós estejamos a dizer isto aos 10 minutos.
Mas não serve, João, desculpa. Mas isto não serve como desculpa.
De todo.
Estás a ver? Isto não serve como desculpa.
De todo.
A apatia foi tal. Epá, tu foste completamente dominado. Epá, é que o Gil Vicente parecia que estava sempre mais perto de fazer mais um golo, de chegar lá mais à frente, ter mais
uma oportunidade. E sair de pressão à vontade com o clássico. O Gil Vicente jogou como devia ter jogado o Benfica, não é? Vimos uma equipa em desespero e outra a saber perfeitamente o que é que tinha que fazer em todos os momentos do jogo.
Exatamente.
Nuno, o Gil Vicente aos 80 minutos, ou qualquer coisa assim do género, antes do Benfica fazer o 2-1, o Gil Vicente andava a ganhar 2-0 e estava a pressionar o Benfica na saída da bola.
Porque sentem o adversário completamente na merda, não é? E depois é outra coisa, ou seja, E se calhar é aqui que nós temos que começar. Do jogo não há aqui. O que é que se pode dizer?
Pá, do jogo não se pode dizer nada, é mais uma vergonha.
Uma exibição.
É que tu não tens. E depois é assim, por mais que me custe, e custa mesmo fazer este tipo de pá, estar aqui. Pá, bater nos jogadores e não sei o quê. Pá, mas a verdade é que o desnorte é tão grande que entregares uma bola a 5 metros, tu não consegues fazer isso.
Tudo medo. Tudo cheio de medo.
O Weigl tem dois passes a 3, 4
final
metros
da primeira parte.
Não é? E o Weigl é um jogador com grande eficácia de passe. Portanto, tens toda a razão. Depois, outra coisa que acontece, e hoje aconteceu seguramente umas 3 ou 4 vezes, é a bola entra no espaço vazio e não está lá ninguém para ir buscar. A jogada até parece que é bem jogada. Há lá uma bola ou duas do Paulo Bernardo, que parece que até é bem jogada, mas ninguém lá foi. E porquê? Porque os jogadores estão-se a retrair. Há recepções de bola, que a bola bate nas chuteiras e fica a 1 metro dos pés dos jogadores. Portanto, são aqueles pequeninos sinais que denotam que isto está complicado. E é sobretudo emocional, não é mais do que isso.
Eu fico sempre e fiquei com a ideia mesmo, que bastava o Gil acelerar um pouco, estás a ver? Pá, que nós tremíamos por completo. Nós tremíamos por completo. Estás a ver? E aquele lance do primeiro golo, então, é pá. Volto a dizer, não gosto mesmo de fazer isto, de estar a apontar a este ou aquele atleta.
Não, ou seja, desculpa.
O lance do primeiro golo, é pá.
Eu acho que é preciso, eu acho que está na hora de pôr os pontos nos is e chamar os bois pelos nomes. Há aqui jogadores que são absolutamente indignos de vestir esta camisola. Antes de avançar.
Sim, não, pá, tens toda a razão. Não?
Deixa eu só agradecer aqui ao Pedro, que nos oferece aqui umas cervejinhas. Diz só um agradecimento por mais uma vez darem a cara depois de outra noite muito dura. O que vale é que o vôlei o vôlei ser um oásis do benfiquismo. Um abraço. Pedro, nós não estamos a dar a cara, nós simplesmente quisemos partilhar isto convosco. Porque isto ia ser duro para nós, portanto o facto de vocês estarem aqui também nos consola um bocadinho. É mais nesse sentido. Partilhar a dor, portanto. Nós não estamos a dar a cara nenhuma, não é?
Brincar
nós estamos
um
a sofrer tantos como vocês.
Que foi quando eu acreditei num determinado momento que o João Mário ia derrubar o árbitro e pensei, finalmente ele vai fazer o que todos nós queremos, mas não, ele foi mesmo só contra ele e acabou por cair. Eu concordo contigo. Há dois tipos de situação. Temos tempo falava do Gilberto. Eu acho que o Gilberto não é mais do que aquilo, quer dizer, é um rapazinho esforçado, etc, etc, tudo aquilo que nós sabemos. Agora, há aqui jogadores que parece que não querem, e essa é a parte que me irrita muito.
João, eu acho que está na altura de assumirmos as coisas como elas são, que já despacharam com este, se não me engano, o quarto treinador, é o mesmo núcleo duro de jogadores, nós temos um problema gigantesco no balneário, ok? É o que se passa no Benfica, para além de todos os outros problemas que nós sabemos, e que são evidentes, e que toda a gente está careca de falar sobre isso, há um problema gritante no balneário do Benfica que está para ser resolvido há não sei quantos anos. E um deles jogou hoje, o André Almeida faz mais uma exibição absolutamente lamentável, especialmente para um capitão. O lance do primeiro gol é o vintage de André Almeida, que nós já vimos este lance N vezes.
Um gajo deste é capitão do Benfica, pá.
Não, é Sérgio, quer dizer...
Eu já lhe digo,
não é?
A cena de jogador, o gajo é capitão do Benfica.
Agora, porquê que o Nelson de Fábio Veríssimo mete este gajo a jogar? É burro? Não é. Mas porquê que ele mete a jogar? Porquê que o diretor desportivo não vê que este gajo não joga nada, que não pode ser campeão da equipa? Se calhar é cego? É. O Rui Costa é um autêntico idiota? Não sei, não faço ideia. Agora, como é que esta gente toda não vê aquilo que está na cara de toda a gente? Como é que é possível? Essa é a pergunta que a mim me incomoda mais, muito para além dos resultados que o Benfica, pá, ao longo da sua história dos 100 e tal anos, ganha, perde, empata, felizmente ganhou sempre um ponto mais do que perdeu. Agora, ver gajos destes a arrastar o cu consecutivamente em jogos consecutivos com o Benfica, a fazer estas autênticas misérias, depois da exibição que fez no Porto, consegue ser expulso depois do intervalo, e agora hoje faz isto, faz aquele joguinzinho atrás do jogador, é incapaz de fazer falta, é incapaz de fazer absolutamente nada, um capitão de equipa é absolutamente miserável, e não há ninguém que ponha termo nisto, que olha, como parece que dizem que fazem muito, que é dar um murro na mesa, não é? Se calhar isso ainda não aconteceu, mas como é que é possível? Como é que é possível? Isso, muito, muito para além do resultado, é como é que é possível nós chegarmos a um Benfica e Gil Vicente, depois do mês de dezembro que tivemos, e voltar a ver André Almeida em campo, e voltarmos a ver a mesma atitude de merda, tipo, desperdiçar uma expressão, de sempre. O capitão de equipa. Alguém... E ninguém põe travão a esta bandalheira.
Mas isto é uma opção do Veríssimo.
Mas isso é que eu gostava de ter aqui o Veríssimo à frente. Explica-me, amigo.
É algo que nós podemos apontar ao Veríssimo, independentemente de só ter um mês de trabalho ou seja o que for. Essa é a verdade. É uma opção do Veríssimo. Isso aí claro. É inequívoco. Pá, e depois é assim, ele... Pá, falta-nos este jogador, falta-nos aquele. Tínhamos o Rafa, ficou no banco. Para quem gosta mais do Rafa, que acha que desequilibra mais, pá, é um gajo, para todos os efeitos, um bocadinho superior ao que temos neste 11, por exemplo, inicial. Pá, o Everton passa ao lado do jogo, tinha vindo num crescendo de forma, ou por exemplo, ou melhorar um pouco, passa ao lado do jogo. O Gonçalo, meter um Gonçalo sozinho ali à frente, já tivemos tivemos esse exemplo ali agora na final contra o Sporting na segunda parte. Pá, o Gonçalo ali sozinho. Pá, mas não tínhamos mais ninguém, Sérgio. Pá, se calhar tínhamos o Henrique ou jogavam os dois logo de início. Pá, eu não sei. Estás a ver? A verdade é que eu nem compromisso vejo dos atletas. Ou vejo de alguns, poucos, e alguns deles são os mais novos.
Pá, isso, ou seja, era aí que eu ia.
É o que é mais... Não é ridículo, percebam a minha expressão de dizer ridículo.
Claro.
Não, são miúdos, são três miúdos. Eu também gostei de ver. A certo ponto, digo assim, pá, Paulo, Henrique e Gonçalo. Pá, eu também gosto de ver isso. Mas foda-se, pá, quanto ao Gil Vicente. E nós estamos aqui... Eu não sei se nós não estamos mesmo a queimar os miúdos.
Claro. Ou seja, repara, vê o filme ao contrário e comecemos pelo fim. Quem é o jogador que vai dar a cara pelo Benfica hoje? Isto cabe na cabeça de um santo bater um miúdo a falar à comunicação social.
João, eu escrevi isso no meu Twitter e a malta, pronto, tudo a mandar-me mandar vir. Ah, mas eu não sei quem, os jornalistas. Um até me disse que eram os jornalistas. Pá, o rapaz só falou à Benfica TV, mas quais jornalistas?
Claro,
evidente. E depois é assim: ah, mas tem que ser definido 15 minutos antes, ou seja, o que for. Alguém também me deu essa justificação.
E depois?
Pá, e depois?
E depois? Não.
Depois, vai o André Almeida
só
falar.
Só faltava meter lá o Henrique Araújo também.
Vai o Otamendi
para falar sobre a estreia na Luz.
Um dos capitães vai falar, vai dar a cara, vai dizer qualquer coisa do género, como pá, tivemos muito aquém das nossas possibilidades, ou seja o que for, pá, vai dar a cara pelo grupo. Não. É um desnorte completo. Olhas para a cara dos atletas quando termina o jogo. Pá, uns mais sentidos, outros não. Estou a bater palmas. Não tem que estar a bater palmas a ninguém, pá. No final do jogo não tem que estar a bater palmas. Tem que ouvir a reação das pancadas e ponto final, e enfiar a viola dentro do saco e ir para o balneário. E acabou-se. Estarem ali, ouvem, pá, e depois vão para o balneário.
Ora, está aqui o João Santos a dizer obrigado por estar aqui. Estão mais indignos certos jogadores, são especialmente os capitães, que depois disto mandou o puto Ramos à flash. Nojo. Era o que estávamos a dizer.
Epá, pois, eu não sei quem é que manda. Nem vou dizer que é o diretor de comunicação, que é o diretor de esportes. Eu não sei quem é que manda.
Não interessa.
A verdade é que num dia como hoje, em casa, nós estamos a jogar em casa, sobre brasas, temos vindo de resultados super negativos, perdemos mais uma competição, estamos há 2 anos, ou o que é, nem sei bem isso de estatísticas, sem ganhar um título. Estamos sujeitos a ficar mais um ano sem ganhar nada. E começar o ano que vem, pá, longe da possibilidade de ganhar. Ou seja, a supertaça, depois no ano que vem, também estamos aliados disso. Pá, e mandas um gajo, um miúdo, que está, pá, no seu processo de crescimento, pá, e as declarações do Gonçalo, que até foram, pá, ok, tudo bem. Pá, que ele deixa lá um recado, que eu não sei se... Toda a gente diz que era para a arbitragem. Eu não sei se será só para a arbitragem. Toda a gente viu o que se passou aqui. Não sei se será só a arbitragem. Se calhar também se estava a fazer o... estava a dar alguma nota sobre a exibição da equipa em si, não sei. Isso aí, cada um faz a sua avaliação das declarações do Gonçalo. Agora, pá, num jogo, num dia como este, pá, não pode ser o Gonçalo a vir falar. Epá, não pode ser. Tinha que ser um Otamendi da vida, um André Almeida, um Pizzi. Ah, mas o Pizzi não jogou. Epá, não interessa. Ah, mas depois leva multa. Azar. Estás a ver? Azar. É que não há. E tu, em pequenos... E tu vês isto em pequenos... episódios, estás a ver? Em pequenos episódios, mesmo a questão do Arthur Soares, epá, mesmo quando foi essa questão do lance, epá, o Benfica tinha que rodear, mas é assim que os outros fazem.
Sérgio, sabes o que é isso? Isso é um problema, isso é um problema mais em cima, mas também no relvado. É falta de liderança. É falta de liderança. Quando não há um gajo ali dentro do balneário, ou dois, ou um grupo de líderes que assume e que puxa a si a responsabilidade e diz: não, não és tu o puto que vais dar a cara, sou eu, porque eu sou o capitão de equipa. Então logo aí tens um problema. Os capitães de equipa, como estava aqui a malta no chat a dizer com razão, são os primeiros a fugir, são os primeiros a esconder, são os primeiros a encolher-se quando as coisas ficam difíceis. Depois querem o quê? Milagres? Eu sinceramente, eu não... Eu, eu, Eu não sou capaz de apontar o dedo ao Veríssimo no sentido de dizer que a culpa disto é dele. Eu acho que ele, no meio desta palhaçada toda, é o menos culpado, porque ele faz o que pode e eu vejo, já vi um 4-3-3 dele na equipa B muito bem organizadinho, muito bem afinadinho e montado. Portanto, eu sei que ele é capaz, ele sabe como é que se joga em 4-3-3. Oh. Agora, com estes gajos,
oh, Nuno,
com esta equipa que nós temos, ninguém faz nada, nem o Guardiola, nem o Klopp, nem ninguém. Ninguém faz nada destes gajos.
Nuno,
ninguém.
Pode jogar em tática 1-10.
Esquece.
Vai ser igual, é a mesma coisa.
Vai ninguém faz nada destes gajos, pá.
Tu, opa, os gajos que têm sido menos maus, desculpa, João, os gajos
são
que têm,
miúdos.
Têm sido menos maus são miúdos.
Miúdos.
E outros hoje que também tu vês, pá, temos vindo aqui falar, pá, o Weigl, ok, é ali certinho, pá, mesmo hoje. Pá, tu vês que isto é uma casa a arder, pá. É uma casa a arder. Isso tem, pá, e tu, além de ser uma casa a arder, pá, parece que tu não queres apagar o fogo, mano. Não sei, não se percebe.
Bom, repara, lembrem-se daquele vídeo que circulou de quando o Benfica, na equipa B, faz uma recuperação quase com os 10 jogadores a correr atrás da equipa adversária, recordam-se disso? E eu creio que foi no Estrela da Amadora, mas não estou a dizer isto.
Sim,
com...
o vídeo,
não
é? Sim.
Que fizeram uma recuperação incrível, todos a correr atrás da bola. E, portanto, eram treinados
por... Quem era o treinador dessa equipa, João?
O Veríssimo. Certo?
É, que agora parece o pior treinador do mundo, um bananão passado 2 meses, não é?
Exatamente.
Então, o Veríssimo, eu... muito concordo, desculpa, João, eu vinha sem, eu não te ouvi, mas estou com a fúria toda. O Veríssimo, que há 2 meses, era o treinador da melhor equipa da segunda liga, que era elogiado. 2 meses depois é o pior treinador do mundo.
Exatamente.
E o que é que mudou? O que é que mudou aqui?
Exatamente. Oh, Nuno, mas tens de perceber, se calhar ele é o treinador indicado para aquele contexto. Atenção.
Está bem. Ok.
Mas não é tão mal como parece.
Nuno, não é isso. Eu já disse aqui N vezes. Tu no teu trabalho, se calhar, és um super profissional naquilo que tu fazes. Mas se abrir a vaga para seres chefe de equipa, por exemplo... Pá, tu próprio, pá, se calhar não tens capacidades para isso, apesar de seres o gajo mais antigo, apesar de seres o gajo que está na linha de sucessão, és o gajo a seguir. Pá, mas se calhar não tens capacidades para isso. É perfeitamente normal, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é por ser o treinador da equipa B que tem a obrigatoriedade de assumir a equipa A quando algo corre mal e ou um treinador de percebes? Ali para 6 meses, ok, não tens essa obrigatoriedade.
Certo.
João, desculpa, interrompi-te.
Não, era só essa referência exatamente como dizia. Ou seja, agora pensem neste símbolo, nesta dimensão simbólica. A equipa toda da equipa B, toda, a correr atrás da bola, e o André Almeida hoje a correr atrás do avançado do Gil Vicente. O treinador é o mesmo.
A correr?
Não, ok, pronto.
Mas não é só o André Almeida.
Não é?
Não é só o André Almeida.
Isto é simbólico. Porque o André Almeida é o nosso capitão.
Pois, o pior é que devia ser o gajo que dá o exemplo e é aquela...
Eu senti no Vertonghen, hoje, 2 vezes, em expressões faciais dele, uma sensação de apetece-me partir o árbitro.
Então, e o Weigl, o Weigl tem uma expressão em português, percebeu-se perfeitamente.
Não é? E eles estavam indignadíssimos. Mas quando o Vertonghen leva o amarelo, ele está sozinho com o árbitro. Não há nenhum jogador, não há um André Almeida, um Rafa desta vida, que acho que até nem estava em campo na altura... Quer dizer, não se aproxima, não pressiona. Isto faz parte do jogo. A nós falta-nos isso. Agora, falta qualidade dos jogadores, falta intensidade, falta. Opa, mas falta o compromisso. Falta o compromisso. Esta malta não tem compromisso com a equipa.
Olha, da arbitragem já falámos um bocadinho também, já falámos um bocadinho do jogo. Acho que não há assim mais grande coisa para dizer. Eu estou aqui mais ou menos a tentar perceber o que é que a malta. De repente já estão aqui 400. Pronto, está tudo desvarado. Mais uma noite. O vôlei, ao menos, já está, pelo menos já tinha virado o jogo, já estava a ganhar 2-1.
2-1, 2-1. Eu estou a seguir.
Pai, eu estou a torcer tanto por estes gajos para vocês, porque é das poucas coisas que nos representam hoje em dia. É esta equipa de vôlei e pouco mais. Pá. Eu hoje era para ter ido ao jogo e depois, olha, a vida não dá-nos as voltas.
Quem tem feito muito por isso é o treinador.
Claro.
É o líder.
E o Nicolias está a tentar fazer isso também no hockey agora. Não sei se reparaste. Anda muito ativo no Instagram.
Mas quer dizer, o treinador é que assume ali o grupo. Tu, quem vês a falar é ele. Ele parece que é a estrela da companhia. Assume para si toda a responsabilidade. Pá, e a questão do Veríssimo, apesar de nós não gostarmos de estar constantemente a bater nele, pá, a verdade é que acho que as substituições são opções dele. Pá.
Olha, a malta está aqui a dizer que o Rui Costa vai começar a falar agora.
O que se passa durante a semana,
o que é que fazemos?
Nós não sabemos. Então metes aí em stream e a gente vai
fazer. Achas que eu tenho Sport TV? Está tudo maluco aqui. Nem BTV, nem Sport TV, nem BTV.
Ah, fogo.
Agora, deixa-me, em relação a essa questão da liderança, parece-me que é importante esse aspecto. Eu não acho que o Veríssimo seja tão mau, que seja tão pior do que o que estava a fazer na equipa B, mas também não acho que é treinador para a equipa A.
Deixa-me só dar aqui, João, desculpa, recebi aqui uma coisa, só para vos dizer que eu, para quem, houve uma tarja de adeptos, recebi agora aqui a informação, houve uma tarja de adeptos que dizia qualquer coisa como, onde é que andas, onde andas,
Benfica?
Eu tinha aqui, do pouco plano que eu tinha aqui, é essa.
RTP3 está a falar o presidente.
Pronto, que é... Era só para vos dizer que pessoas em si foram identificadas e multadas. Obrigado e boa noite.
Multadas por quem? Pela polícia?
Foram identificadas pela PSP, sim.
Porquê?
Eu não sei. Eu sei que nós, quando compramos o bilhete, nas letrinhas pequeninas que vêm associadas àquilo, tem lá uma série de regras. E eu tenho a impressão que há lá uma regra qualquer que fala sobre esse tipo de coisas. Agora, neste caso é uma questão de interpretação, obviamente, aquilo não tinha nada de ofensivo, só dizia onde estás Benfica, ou onde paras Benfica. Portanto, creio que isso terá muitas pernas para andar, e eu, a reclamação e a impugnação de uma multa dessas, e eu acho que era importante também dizer à malta que foi multada, que se for preciso ajudarmos todos, vamos à luta, porque uma coisa dessas não pode acontecer no Benfica. Isto é, uma taxa dessas não pode...
Eu sei que é que estes gajos todos mereciam.
Exatamente.
Os gajos mereciam que no próximo jogo não houvesse uma, houvessem 10 mil faixas de protesto. Exatamente. E depois queria ver a multar toda a gente e identificar todo o mundo.
Exatamente. Isto não...
Que
há limites. E
olha, o Rui Costa, pelo jeito, já está a falar, e está a falar da arbitragem. E antes de passar também à parte dos protestos, porque para além dessa faixa houve mais, temos ainda também aqui rumores que o Veríssimo terá colocado o lugar à disposição, mas mesmo que isso não exista essa confirmação, eu acho que é justo perguntar em que posição é que fica este treinador com mais esta exibição de meter as mãos na cabeça, não é? O que é que tu achas, João Paulo? Achas que o Veríssimo tem condições para continuar à frente desta equipe?
Pá, não. E acho que o presidente tem que tomar uma medida, que é, eventualmente, se ele não tiver condições para continuar, sair também o presidente. Embora eu tenha dito e repito uma coisa: nós tivemos eleições há pouco tempo e os sócios escolheram. E isto não pode ser exatamente também de mês a mês andarmos a mudar de presidente, não é? Agora, a questão central é a preparação da próxima época. Eu já não acredito nesta época. Porque nós estamos fora da Taça da Liga, da Taça de Portugal, e é quase impossível o campeonato. Não acredito na Champions.
Não é quase impossível, isso não é nada.
Não acredito na Champions. Portanto, nós este ano não vamos ganhar nada. Se não vamos ganhar nada, e este é o momento de preparar a próxima época. E, portanto, eu preferia que viesse um treinador com o foco na próxima época. Este era o momento, era o que eu faria agora. Aliás, eu tinha feito isso há um mês atrás. E, portanto, sim, eu acho que o Veríssimo não tem mais condições para continuar.
A casa...
Oi?
Desculpem, estava
a tentar meter o som.
Espera aí, vai, fala aí com o João um bocadinho, o Nuno.
Eu concordo com o João, eu também não vejo como é que... Porque eu achando que o Nelson Veríssimo...
Nuno,
tem...
olha aí, se coisa eu baixo um bocadinho.
Uhum.
E não sendo aquilo que está a acontecer pelo outro lado com o Benfica, também exige este respeito. Exige que o Benfica seja respeitado também dentro do campo. E não só, e já não é só uma questão de VAR ou não VAR, porque hoje o golo nem sequer chegou ao VAR para ser analisado. Acabou por ser evidente demais. Portanto, uma coisa não elimina a outra. As minhas responsabilidades, assumo aqui a responsabilidade perante tudo aquilo que se está a passar, daquilo que a equipa não está a fazer e que tem que fazer, e que tem que fazer muito mais. Mas não vamos continuar a esconder ou a não evidenciar, neste caso, aquilo que nos estão a fazer dentro do campo. Basta. Basta. São casos a mais e casos demasiado flagrantes para passarem claro. Demasiado flagrantes. Sei que não é um momento fácil para ninguém, para nenhum benfiquista. E sei que aquilo que eu peço e aquilo que eu vos peço a todos os benfiquistas é difícil, depois de perdermos novamente em casa, fazer esse pedido e aceitá-lo. Mas já nos basta aquilo que nos estão a fazer dentro do campo, já nos basta a devassa pública que diariamente estão a fazer ao Benfica na tentativa de nos unirmos cada vez mais, e não vai ser isso que vai quebrar a minha mentalidade e vai quebrar a minha vontade de encaminhar o Benfica para o rumo que todos nós queremos. E para isso, eu peço evidentemente que estejamos cada vez mais juntos. Agradeço aos adeptos hoje, mais uma vez, que apesar da exibição longe de ser aquela que nós queremos, do princípio ao fim que eles estiveram dentro do estádio, aplaudiram e tentaram puxar pela equipa. E só no fim se manifestaram contra. Agradeço-lhes por isso. É essa a mentalidade do Benfica. E, portanto, só todos juntos conseguimos sair deste momento. É um momento delicado. É um momento onde há pouca confiança. Mas há um futuro pela frente onde eu sei onde é que todos nós queremos chegar. E essa garantia dou-vos. Sabemos o que é que temos que mudar, sei o que é que estou a fazer, sei as dificuldades que estamos a atravessar. Estou plenamente consciente disso, mas o apelo que eu faço é esse mesmo. Só todos juntos conseguimos sair deste buraco. Já basta o que nos estão a fazer lá fora, diariamente. Boa noite a todos e obrigado.
Pá, eu acho que ele tem toda a razão no que está a dizer, não é? Agora, eu não quero ser... Agora? Agora? Agora que estamos aqui, 14 pontos do Porto, 11 pontos do Porto, 6 do Sporting, tudo perdido, tudo e mais alguma coisa. Agora é que vem falar. Isto, e eu sei estar a ver, não é? Estou só a ouvir o que o Sérgio partilhou. Dá para perceber pela voz dele que o homem deve estar com um estado de nervos.
Estava.
Devia querer partir tudo o que estava à frente dele. Eu não vi, só ouvi. Mas nota-se. Mas eu, se o Rui estivesse aqui à minha frente, eu tinha que perguntar: Rui, mas porquê só agora? Só agora é que o Benfica foi roubado? Só agora é que isto tem sido uma vergonha? Agora, a única diferença é que agora já não há nada a fazer. Agora já não estamos em competição nenhuma. O campeonato foi à vida. Estamos a 6 pontos do segundo lugar. A equipa está absolutamente destruída. Agora isto é chover no molhado. Sim, isto devia ter sido feito, se calhar, há 2 meses.
Nuno, ele... fala de união e todos juntos e não sei o quê, pá, é assim, ninguém se pode queixar, o Benfica não se pode queixar de falta de apoio e falta de união, independente das opções, cada um, já sei que isto vai descambar para as eleições ali no chat e não sei o quê, mas é assim, independentemente das opiniões de cada um, a verdade é que até alguns benfiquistas acharam que era demasiado, né? A questão contra o Portimonense, por exemplo, lembram-se de ter aquela discussão de ter havido malta que bateu palmas no final, não sei o quê. Pá, isso é união. Tem vindo união sempre. E os benfiquistas não têm estado aliados da sua responsabilidade enquanto adeptos. Ah, mas podiam fazer mais e melhor. Pá, se calhar. Não é? Se calhar. Mas é assim, isso de união e todos juntos e não sei o quê, pá, até a mim também já me começa a cansar um pouco.
Não, sabes, eu acho que eu entendo a conversa da união. Se calhar a perspectiva de quem está lá dentro é diferente de quem está cá fora, mas isto para mim também parece mais uma de passar responsabilidade para quem está do lado de fora. Parece hoje, que depende de nós.
O chavão hoje tem que ser diferente,
não? Claro. Não, ou seja, depois põe estas coisas de uma maneira que parece que depende de nós apoiarmos isto, como se isto fosse apoiável.
Ele está a pedir união.
Para a coisa melhorar.
Ele está a pedir uma coisa aos sócios, quando a imagem que passa do grupo de trabalho ou da estrutura, como queiram chamar, a imagem não é de união que passa para os adeptos.
Pois, precisamente.
Estás a ver?
João, eu queria perguntar-te aqui uma coisa. Eu achas que a intervenção de hoje, finalmente, de Rui Costa, tem alguma coisa a ver com aquilo que se ouviu hoje nas bancadas?
Sim.
Achas que é coincidência? Sim. Ou...
Não é. Reparem, quando nós somos adeptos e vamos ao estádio, quando a equipa está a tremer, nós ali podemos fazer alguma coisa. Podemos ser o 12º, o 13º, o 15º, não interessa. Ajudar a equipa, levá-la ao colo, fazê-la ganhar. Aí a união faz muito sentido. Depois podemos, durante a semana, agora com esta coisa nova das redes sociais e tal, também mandando os bitites, mas há momentos em que a união é ao contrário. A união tem que vir da organização. E, bom, percebem? Ou seja,
os sinais têm que vir dentro, exatamente.
Exatamente. Ou seja, a liderança tem que transmitir cá para fora o que quer, qual é a mensagem que transmite. E agora eu pergunto, do ponto de vista da liderança, o que nós vimos agora foi união, 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 estamos a ser roubados e eu sei o trajeto. Confiem. Opa, eu ando a ouvir isto há muito tempo, há demasiado tempo. Portanto, a parte do confiem, não confio, porque, quer dizer, não vemos... a expressão foi, eu sei o caminho que temos para fazer, eu sei o... Opa, não parece nada. Não parece que saiba. E, portanto, o que é que eu acho que aconteceu? O Rui Costa hoje, o nosso presidente, veio falar por causa do que aconteceu depois do jogo. Não tenho dúvidas em relação a isso. Se não tivesse havido o protesto que houve, sobretudo sonoro, que nem a transmissão da BTV conseguiu ofuscar por ter sido demasiado omnipresente, não é? Ela foi presente por todo o estádio. Eu acho que não é por acaso. Agora, acho que o Rui Costa está a fazer uma gestão política do processo completamente errada. Porque ele está a correr atrás do prejuízo. Ora, os líderes, que são líderes, fazem ao contrário. Antecipam as situações e fazem a sua organização funcionar ao contrário. Funcionar pelo caminho que querem. A minha pergunta é, qual foi a mensagem de união que nós vimos da equipa de futebol? Não vi. Algum de nós sente que os jogadores estão unidos em torno de algo? Não creio. Sentimos que a direção está unida em torno de alguma coisa? Também não me parece. E, portanto, há aqui uma série de atrapalhadas que do meu ponto de vista, resultam na incapacidade do Rui Costa em poder ser o nosso presidente. Mas eu não quero ir agora, neste momento, para essa discussão, porque não é o momento de a fazer. Quanto à noite de hoje, eu acho que o Rui Costa disse, pá, é zero. Zero. Eu não teria dito isto.
O que é que, já agora, o que é que tu terias dito no momento deste?
O que eu teria dito hoje era, de forma muito transparente, o que eu vi. E dizer, meus amigos, o momento que estamos a viver é crítico, percebo o que os adeptos fizeram, isso ele disse, e relativamente à equipa, o que está a acontecer não pode continuar assim, e se nós tivermos que meter aqui os Júniors a jogar, vai ser com os Júniors, ou seja, eu transmitia cá para fora uma mensagem de força, epá, e na próxima semana havia dois ou três que eram dispensados da equipa.
Tu, Sérgio, o que é que dirias neste momento?
Eu, para já, eu é assim, eu nunca começava esta intervenção. Bom, nós vimos só aquele bocado, não é?
Pois, eu só vi o fim.
Só vimos aqui este bocado, mas parece que ele começou a intervenção a falar da arbitragem. Eu nunca começaria uma intervenção destas, porque claro. Eu quero falar para os benfiquistas.
Claro.
E eu nunca vou começar uma intervenção destas, ou seja, eu venho a público falar, que é raras as vezes, não é? Que são raras as vezes, entrar numa conferência, fazer uma conferência de imprensa, uma espécie de, seja lá o que for, pá, eu quero comunicar com os benfiquistas. Né? Eu quero passar uma imagem para os benfiquistas, quero passar uma mensagem para os benfiquistas. Pá, eu não vou começar a falar de arbitragem. No fim da minha intervenção, ou o último tópico da minha intervenção, aí sim, é para rasgar na arbitragem, que hoje foi mais ou menos outra vez vergonhosa. Nós já falámos disso aqui. Mas a minha primeira mensagem era sempre para os benfiquistas. E para dentro, claro. Porque ele gosta de futebol, ele gosta do Benfica, ele percebe de futebol. Ninguém está a dizer o contrário. Aliás, eu dos três era o único que estava a ver a imagem e ela é uma imagem de uma pessoa muito transtornada. Agora, eu, benfiquista, pouco jeito nos pés, pá, não tenho capacidades para ser presidente do Benfica. Por mais benfiquista que eu seja, e o João e o Nuno não vão dizer que eu não sou benfiquista. Eu não tenho a capacidade para isso. Nem para ser jogador de futebol. Nem para ser, pá, seja o que for. Pá, não tem problema nenhum em admitir isso. Claro. Estás a ver? Pá, e eu sinto, apesar de só ter quatro... A malta estava aqui a dizer que... mas eu só tenho 4 meses de trabalho. Pá, não, por favor, isso não. Por favor, pá, porque o Rui é uma pessoa que ela está há bastante tempo na estrutura. Portanto, o Rui conhece perfeitamente. É? Foi o Rui que escolheu o Kike Flores, uma pessoa que percebe de futebol.
E a malta no chat está a dizer que ele não, nós não a vimos do início, ele não começou com a arbitragem, ele diz que acho que ele começou pela equipa.
Ah, pronto. Então pronto, sendo assim, retiro tudo o que disse. Se foi isso, retiro tudo. Não, pá, se foi isso, nesta questão da mensagem, não nesta questão da mensagem, porque ele é assim, eu, no meu ponto de vista, eu começava a falar para os benfiquistas, depois para os atletas e no fim dava o toque na arbitragem. Mas isso era eu, porque eu quero é comunicar com os benfiquistas, percebes? Era como eu teria feito. Mas pronto. Pá, se ele começou a intervenção a falar dos atletas e da equipa e do jogo, mas a intervenção, o início foi o quê? Ah, uma exibição fraca, muito aquém do que nós podemos fazer.
Ah, pois,
e tal, percebes? Se for nesse sentido, pá, isso não é recado nenhum. Né? Agora, se ele disser assim, pá, estes jogadores que não tenham atitude não voltam a vestir a camisola do Benfica. Pá, e se nós tivermos que pagar o ordenado até o fim, vamos pagar, mas não voltam a envergar a braçadeira, ou seja o que for. Pá, é que tu podes esperar falta de atitude de gajos.
Olha, de atletas... tu não consegues puxar aí atrás a cassete?
Deixa-me dizer uma coisa, independentemente do que tenha dito, aliás, eu e o Sérgio, antes de começarmos a gravar, ou antes de estarmos em direto, dizíamos que hoje corríamos esse risco, de estarmos aqui a falar e sermos ultrapassados pelos factos, não é?
Porque, pois, isto não era suposto ser em direto.
Exatamente, isto está a acontecer em tempo real e, portanto, corríamos este risco. Não está aqui em causa, do ponto de vista pessoal, o que nós achamos sobre as pessoas. A questão aqui é, o Presidente do Benfica, quando fala, é para ser ouvido, deve falar poucas vezes, sim, e eu não acho que o Presidente do Benfica tenha que andar a falar todas as semanas. Para isso é que temos um diretor de comunicação, um treinador, os jogadores. O Presidente tem que ser ouvido. Mas quando fala, tem que ser ouvido, mas também tem que ser ouvido de dentro. Qual é o ponto que eu queria salientar e que eu acho que se calhar a malta não percebeu, e talvez porque eu não me tenha explicado bem. A mudança não vai acontecer por nós estarmos unidos. Opa, estamos aqui todos unidos, estamos aqui todos depois disto e continuamos unidos. Não é esse o ponto. A união tem que vir de dentro. Nós dizíamos há pouco, a partir, por exemplo, do exemplo do nosso treinador de voleibol, transmite uma ideia de conjunto, uma ideia de unidade em torno de um projeto que agrega quem está fora. E todos nós nos sentimos parte daquele projeto e queremos apoiar. Nós não sentimos isso da equipa de futebol. Eu, por exemplo, sinto isso na equipa feminina. As nossas atletas da equipa feminina parecem mais unidas, parecem, porque eu não conheço em detalhe o contexto da equipa, do que parece a equipa de futebol. E, portanto, o que está a acontecer é Rui Costa, diretor desportivo, treinador e jogadores não estão a transmitir esse apelo de união e tem que partir deles. Não vai nunca partir de nós porque nós estamos a fazer a nossa parte.
Mas eu concordo convosco, independentemente de ter começado por A, por B ou por C, o meu reparo aplica-se a qualquer que tenha sido a intervenção do Rui Costa, portanto não terá nada a ver. Eu acho que isto já vem muito tarde, já vem numa fase em que isto já ardeu tudo o que tinha para arder e a equipa está absolutamente destruída, os adeptos estão fartos, furiosos, este treinador também já está queimado, o segundo em 2 meses, portanto a equipa da ideia continua a matar, digamos assim, entre aspas, obviamente treinadores não respeitam nada nem ninguém. E enquanto não se meter travão nisto, enquanto não se meter certas e determinadas pessoas fora do clube porque são autênticas ervas daninhas, isto não se vai endireitar.
Nós tivemos um treinador.
Isto não se vai endireitar.
Nós tivemos. Epá, uma pessoa começa a puxar a caça de atrás. Epá, nós tivemos um treinador que, na sua forma de ser, ok? E não vou tecer mais comentários sobre isso. Na sua forma de ser, pá, empurrou um dos símbolos vivos do Benfica, mano. E nós às vezes, quando muita gente fala de falta benfiquismo no Benfica, falta assim, pá, o senhor Schell falou-se que era um dos símbolos máximos do Benfica. Mas, pá, e nós temos que ter benfiquistas e temos que ter pessoas que percebam o Benfica dentro do balneário, dentro da estrutura, partilhar com os atletas, todos os dias, não sei o quê, pá. Nós vimos a perder o Benfica ao longo do tempo. Isto não é um problema exclusivamente do Rui Costa desta época. Longe disso. Isto nem é um problema só do Rui Costa. Não é nada disso que eu estou a dizer neste caso. O que eu estou a dizer é que nós temos vindo a perder o Benfica ao tempo. Nós hoje somos um clube cheio de soberba. Percebes? Nós hoje achamos que quando nós vendemos aquela coisa, nós somos maiores porque sim. Não, man. Nós somos maiores em resultados financeiros. Ou, se calhar hoje já nem isso. Estás a ver? Não, nós começamos a perder a partir do momento em que nós nos preocupamos mais com SAD do que com o clube. Estás a ver? A partir do momento em que o kit sócio... Epá, há N exemplos, estás a ver? O Benfica nunca precisou de andar a fazer campanhas epá, malucas de marketing. Não, pá, porque o Benfica passa-se de geração para geração. Estás a ver? Nós somos dos poucos clubes do mundo que têm isso. Estás a ver? Clubes grandes. Estás a ver? Nós não precisamos de abrir mercados na China, nem no Japão, nem lá nenhum. Nós não precisamos disso. Estás a ver? Porque eu passo o Benfica aos meus filhos, o João passa ao dele, tu passas à gata. É assim que as coisas funcionam. E quando se diz que falta Benfica ao Benfica, é muito por isto. Porque parece, o Rui hoje parecia realmente uma pessoa transtornada. Pá, e há um mês atrás não parecia, não estava. É que as palavras do Rui também... Pá, para muitos benfiquistas já caem em saco roto. Ah, tu vais fazer o quê para mudar? Né? O que é que vais fazer para mudar? O Rui é uma pessoa que percebe bola. O Rui olha para o André Almeida, para aquele lance, ou para outro atleta qualquer, para não estar aqui a focar no André Almeida, e dizer, pá, foda-se, tu não estás comprometido aqui com a equipa. com o grupo de trabalho. Pá, tu não podes voltar a vestir a camisola do Benfica. O Rui sabe ver o jogo. O Rui é uma pessoa que gosta de futebol. É isso que nós esperamos dele. Pá, não, desculpem. Pá, há recados para dentro, ok, tudo certo, muito bem. Pá, mas há atletas ali que não dá mais, pá, que já não dá. E não dá, não é do jogo de hoje. Não é?
Estava aqui um benfiquista aqui do chat aqui a dizer que já havia aqui a entrevista do Rui Costa disponível no YouTube. Se alguém conseguir partilhar aí o link no chat, agradeço. Assim, pelo menos passamos a primeira parte.
Então vou já
e podemos comentar isso também.
Eu vou já pesquisar.
Mas eu estou de acordo convosco. Eu acho que não há muito mais a acrescentar. De falar só. Já por fato, também já falamos dos protestos. Olha, eu já estou um bocado sem palavras para isto, sinceramente.
10 minutos, Nuno.
Deixa-me.
Olha aí no bate-papo.
Oi?
Como é que se pode ver aqui? Digita a sua mensagem. Ok, desculpa. Vê lá se consegues ver aí.
Está aqui um vídeo do YouTube, sim.
Acho que é de agora, não é?
Vou abrir isto e vou começar a vir. Ai,
ai. Tira o teu som e metemos nós o nosso.
Tararara, obrigado por ainda estarem aqui presentes.
Olha, vocês é que não vão ouvir.
Não, mas põe. Nós não vamos ouvir.
Quero, enquanto presidente, boa, porque
já percebi.
Assumir a responsabilidade.
Então não consegues passar aí no rapaz. Equipa,
já está a dar, eles já estão a ouvir. Vocês é que não ouvem.
Ah, boa.
Ah, okay.
Próprio clube.
Então eu vou tirar deixa
tu a pôr, Sérgio.
Vou tirar
consegues?
O meu som.
Então, mas tens que me tirar o som daí da transmissão. Ah, eu posso pôr? Posso.
Como fizeste há bocado, só que põe no YouTube.
O nosso profissionalismo é do outro mundo. Está com.
Tudo controlado.
Tudo controlado.
Mata, como é que está o vôlei? Isso é que eu quero saber. Já está? 3-1?
21-21? 21-21.
Há 2-1 ainda, não é?
Bom,
sim.
Então vá. 2-1, vamos lá. 21.
Vá, bora lá.
À boleia do canal de YouTube de Visão Mercado. Ok? Que é para depois não dizerem que... usaram uma coisa que não é vossa.
E há aqueles que até tiveram que regressar.
Estás a ouvir, João?
Presidente do Benfica. Assumir a responsabilidade por este mau momento da equipa e até este momento do próprio clube, onde nenhum benfiquista quer estar envolvido. Nenhum de nós quer estar na situação que estamos hoje e, como tal, assume essa responsabilidade enquanto presidente. Exigindo que ninguém se esconda a isto. Exigindo que todos aqueles que trabalham no Benfica, os profissionais que vão para dentro do campo e aqueles que estão fora do campo, que não se escondam neste momento. Assumo essa responsabilidade, dou a cara por isso, como máximo responsável do clube, mas é uma exigência que eu faço. Sabia perfeitamente, há 4 meses atrás, quando assumi a liderança deste clube, o quanto tinha para fazer para voltar a pôr este clube onde todos os benfiquistas querem. Nenhum de nós quer estar nesta situação. Sei perfeitamente qual é o caminho que eu quero dar ao clube. Infelizmente, não se consegue todas as mudanças em 4 meses. Mas sei perfeitamente o que é que há para mudar, sei perfeitamente o que é que eu tenho feito a preparar aquilo que é o futuro do Benfica, sei perfeitamente que até mentalidades temos que mudar. E por isso repito que ninguém se esconda num momento destes. Mas uma coisa é aquilo que nós não estamos a fazer dentro do campo. Aquilo que nós temos que fazer muito melhor dentro do campo. Outra coisa é aquilo que nos estão a fazer dentro do campo. E aqui sei separar bem as águas. Até porque estive lá dentro muitos anos. Temos que fazer muito mais. Temos que ser muito melhores. Mas isso não invalida que eu não exponha aqui aquilo que nos estão a fazer dentro do campo. Até ao dia de hoje tentei manter uma postura construtiva no futebol português. Até para meu prejuízo próprio. Uma vez que os nossos adeptos se sentem prejudicados e até hoje não me ouviram falar da arbitragem. Tentei manter isso. Tentei ser correto com o futebol português. É uma das minhas missões também no futebol, até pelo meu passado futebolístico. Mas eu estou aqui para defender o Benfica. E o Benfica não está de todo a ser defendido dentro do campo, se bem que não quer que nos beneficiem. Mas são casos a mais para continuar calado. E neste aspecto, até peço desculpa aos nossos adeptos por não terem ainda falado sobre os casos das arbitragens. Mas basta ver o que é que se passou hoje aqui neste estádio. E volto a dizer, para que fique bem claro, não elimina aquilo que nós não estamos a fazer dentro do campo. Mas basta recordar o que se passou no Estoril, quando empatámos no Estoril no último segundo, Basta recordar o que se passou aqui contra o Moreirense. Basta recordar o primeiro gol do Dragão, do Futebol Clube do Porto, até ao gol de hoje. Ao gol anulado, ou ao Otamendi por falta do Vertonghen, que nem sequer chegou ao VAR. Com o mesmo critério, e bem pior, não se assinala o penalti sobre o Otamendi, onde já se viu tantos penaltis assim no futebol português. Portanto, é hora também de dizer basta.
Pronto, querem que deixe continuar tudo?
O resto já, o resto foi o que tu passaste.
3 minutos que a gente viu há bocado. Já.
Certo. Concordo.
Mantenho mais ou menos o que disse. De facto, ele tem uma entrada, um bocadinho como dizia o Sérgio, mas no essencial, cá está. Falta o apontar o caminho. Ok, diz que vai mudar, que não é em 4 meses, como se ele tivesse chegado há 4 meses. E daí eu não lhe dar esse crédito. Essa para mim é que é a questão central. Mas eu não quero.
Bom, então está a assumir que ele esteve lá aquele tempo todo sem contar para nada, não é?
Pior ainda, não é? Se for isso, é
mas, João, e o Sérgio, só para rematar isto, não sei se nós temos aqui muito mais a dizer. Acho que já vamos com quase uma hora de programa. Vamos estar aqui a entrar em círculos. Que é, eu acho que muito mais do que palavras, eu acho que é uma hora que é preciso coragem e é preciso ação. É preciso coragem porque vai ser preciso meter as mãos na massa. Não, o Rui Costa não se vai safar desta com palavras nas conferências de imprensa ou com palavras no balneário. Vai ser preciso ações para demonstrar e para dar o exemplo daquilo que é preciso fazer e daquilo que não é de todo aceitável. E aquilo que não é tudo aceitável foi mais uma exibição daquilo que vimos hoje.
Isso.
Hoje já houve um ou dois ou três jogadores hoje que fizeram uma exibição absolutamente deplorável. Deplorável. Eu entendo perfeitamente que os jogadores estejam com falta de confiança, a equipa está de cabeça perdida, eles não são tão maus como parecem. Entendo isso perfeitamente. Entendo isso absolutamente. Estou solidário até com alguns jogadores que eu vejo a querer e a coisa não sai. Outra coisa. E portanto, é preciso coragem para dizer que existem aqui um ou dois ou três jogadores ou até funcionários do Benfica que não têm lugar neste clube e que têm que ser afastados para servir também de exemplo para todos os outros. Portanto, este é o nosso caminho. Quem não está comprometido com este clube a 100% está fora. Fora. E é fora já. E se ficar 5 meses a treinar num campo ao lado, que fique 5 meses num campo ao lado. Porque o plantel está com... O balneário está absolutamente podre. Podre, é preciso afastar as ervadarinhas o mais possível. Ponham-nos a treinar no campo Z do Seixal, não quer saber. Agora, é mais do que palavras, é preciso ações. E se isso não for feito, e se nós no próximo jogo continuamos a ver André Almeida a jogar à defesa de direito, meter no meio campo e por aí fora, significa que as palavras, como mais uma vez, já que há 6 ou 8 meses, quando o Rui Costa apareceu para dizer que agora é que se ia ver quem é que eram os homens de coragem e nada aconteceu, e cá estamos nós outra vez. Portanto, agora vamos ver se finalmente acontece alguma coisa. Porque uma coisa eu sei, se nós continuarmos neste caminho, nada vai mudar e nós vamos gastar mais 50 milhões de euros no mercado de julho ou o que seja, e daqui a 6 meses depois, no meio da época, nós vamos estar exatamente com a mesma conversa que estamos agora, porque este balneário está podre, podre, 100% podre. Tem que se afastar as ervas daninhas deste balneário. E a partir daí vamos ver depois quem é que está cá e quem é que quer estar cá, e a partir daí construir alguma coisa.
Está aqui uma pergunta do Diniz, que tem um belo nome, só agora não tem nada a ver, mas... Rui Costa disse que até mentalidades têm de mudar dentro do clube. Não era mais fácil mudar pessoas que mentalidades?
Obviamente, é isso que eu estou a dizer, é dar o exemplo. Neste momento é de coragem, dar o exemplo. Isto não serve. Quem? Tu e tu, fora.
Certamente.
E os outros todos que não estão, que não querem cá estar, que não estão comprometidos e que não vão dar 100%, o vosso caminho vai ser igual ao destes. Fora daqui. Vão treinar para o Gil Vicente, porque o Gil Vicente hoje até parecia o Barcelona que veio cá. Vão lá ver as condições que eles têm para treinar, chegam cá e dão um baile. Portanto, se calhar, se não dão valor àquilo que têm, se não dão valor aos adeptos que têm, ao clube que representam, fora. E depois, quando estiverem lá fora, vão ter pesadelos por se lembrarem daquilo que perderam por serem mandariões, percebem? Mas aí já será tarde demais. Portanto, este é o momento de perceber quem é que está e quem é que não está. Quem não está é fora, não queremos cá estes gajos, pá. Estes gajos são ervas daninhas, influenciam todos os outros, envenenam a água, percebes? Fora. Se é um, se é dois, se é três, se é o A, um eu sei quem é. Os outros eu não sei, não estou no balneário e é preciso alguém que esteja lá dentro e que diga: estes gajos, fora daqui imediatamente.
Mas depois a culpa...
Coragem, atitude e ações. É o que eu quero ver.
Digo, eu não sei. Se calhar já alguém tentou fazer isso.
Tentou. Ah, o Rui Costa, o presidente, não pode. Não ter os gajos a treinar no campo Z do Seixal, não pode?
Não, mas
só se não quiser.
Se calhar os jogadores depois revoltaram-se contra essa pessoa, digo eu, não sei, ou aquele grupo, eu até sempre esse problema, Nuno. Tu abriste aqui uma caixa de Pandora agora há pouco tempo.
Tiveste quando no, o Jorge
ou o presidente,
Jesus.
Ou o presidente.
O Jorge Jesus meteu o Pizzi.
Era o momento, esse era o momento para despachar logo o Pizzi. Esse era o momento. Tu não podes dar, este tipo de poder a um jogador. Não podes.
É evidente.
Não podes, mas agora não respeito ninguém, nem o presidente.
O Rui disse a um atleta, e vamos ficar por aqui, a um atleta, que não desta equipa que hoje estamos a falar, que tem contrato e tem que cumprir o contrato. E durante esse contrato tem que ser profissional. E se não for profissional, o Benfica vai agir com os meios que estão ao seu alcance contra o atleta. Pai, e bem. Agora, o seres profissional é também, não é só no dia-a-dia, é também nos jogos. E se tu não és profissional, o Rui tem que assumir isso também com os atletas masculinos. Sénior.
Sim.
Está a ver? Portanto, o Rui não tem que ter problema nenhum com isso. Porque se o Rui fizer isso, ninguém vai estar contra ele.
Exatamente. Claro. Exatamente.
Ah, ninguém.
Aí começa a união. É claro. Quando o presidente dá o exemplo e diz isto não é aceitável, estes gajos não são dignos de vestir a camisola do Benfica, rua. E a partir deste momento já se sabe que aquilo é o limite. Daqui ninguém passa. Claro. Seja quem for, seja o gajo de 35 anos mais batido e glória do futebol mundial, seja um puto que acabou de começar agora. Este é o limite. Daqui ninguém passa. No Benfica, o mínimo exigível comprometimento máximo.
Pá,
não é infelizmente isso. Nós não podemos exigir vitórias porque no futebol já se sabe que isto é. Sim, agora, claro. O mínimo exigível sempre é comprometimento Opa. Máximo. Quem não tem está fora. Mas está fora literalmente, não é? Está fora da bancada, está fora, está no estádio dos outros, que é que, claro. Longe
os
daqui.
Privilegiados, são completamente os privilegiados. Todo um clube com superestruturas, aparentemente com ordenados em dia, nós queremos acreditar nisso, super bem pagos, têm todas as condições, pá, e são os miúdos mimados. Eu não consigo, pá, isso faz-me uma confusão do caraças, e pá, isso não há mesmo uma limpeza de cima a baixo, e ainda agora há 2 semanas partilhámos um vídeo sobre, onde falávamos, pá, da forma como nós estamos ligados ao clube, e de nossas memórias, e não sei o quê, e o Nuno, e hoje estamos a gravar um episódio, pá, completamente diferente, mas a verdade é que tem que haver essa limpeza, por mais que custe, pá, nenhum deles, eu sei que isto é um chavão ou uma frase feita, pá, mas nenhum deles, foda-se, estamos a falar do Benfica, nenhum deles, e eles é que são os privilegiados para estar no Benfica, não é o Benfica que é privilegiado ter um gajo que tem 20 ou 30 internacionalizações. O Benfica tem que ser privilegiado por ter atletas que estejam comprometidos com o clube. Isso sim, atletas que, se preciso, correm ainda um bocadinho mais quando já não conseguem mais. Não é com miúdos mimados, com fanfarrões, com que é nos jogos um completo. Pá, parece que estão mesmo a cagar. A forma como o Pizzi bate aquele penalti em Leiria é uma cena. Epá, não lembra a ninguém. Ah, mas eu tinha vontade de marcar. Epá, senão a imagem que tu passaste é que estavas completamente a cagar. Tu entras no jogo, fazes uma intervenção, pá, parece que não queres mesmo saber. Pá, e nós, enquanto isto não for. Temos que começar de uma ponta, enquanto não for assim, pá, eu quero mesmo que o Rui vingue, porque se o Rui vingar, nós vamos estar todos felizes. E ponto final.
Claro.
Se o Rui conseguir fazer esta limpeza, nós vamos ficar todos felizes, vamos estar mais perto de ganhar novamente. Pá, ponto final, independentemente de tenha votado nele ou não, isso não tem nada a ver agora para o caso. Não é? A verdade é que se ele conseguir fazer isso, ele vai novamente ter a união que pede, ou os adeptos todos juntos, ou não sei o quê. Não, as pessoas estão a ver o trabalho do Rui. Pá, e agora, tiveste essa oportunidade, só que a questão do Benfica, falando só aqui um bocadinho da janela de transferências, esta questão de janeiro é muito complicado para o Rui Costa também. Que atleta quer ganhar um balúrdio, quer ir para a Arábia, ou seja, para onde for, ou para... Percebes? É muito complicado. Tu não consegues colocar um atleta assim. De forma a fazer limpeza no balneário, estás a ver? Imagina que o Benfica arranjava um Besiktas da vida para o Pizzi. O Pizzi não quer ir. E tu não podes obrigar.
Mas ele que vai treinar para o Campo Z do Seixal, para o Campo Raco Parta, pá. Ele que vai também, ele que vai, vai dar banho ao cão. O que é que é saber, pá? Alguma coisa tem que ser feita. E agora estes gajos não podem continuar a minar o Benfica, pá. A minar o balneário. O balneário está podre.
Oh, malta, relativamente à questão dos jogadores, funciona muito pelo exemplo. E eu não tenho grandes dúvidas disso. Se não é possível mandar o Pizzi para a Arábia, É possível não o convocar, é possível não o colocar a treinar, é possível colocá-lo a fazer outra coisa qualquer com outra equipa qualquer, nem que seja na equipa B. É possível, ninguém tem contrato para ser titular da equipa A.
Sim,
E, eu
claro.
não estou... e quando eu digo o Pizzi, eu não sei se passa alguma coisa com o Pizzi.
Não,
Confesso que
eu também falei do Pizzi.
pá, não tenho nenhum elemento. Mas o vídeo do André Almeida hoje não é caso virgem. Já aconteceu outras situações em que nós olhamos para o jogo e vemos o André Almeida completamente descomprometido com o jogo.
Houve outro, há um lance idêntico num jogo em casa que eu agora não me recordo.
Exatamente, também estou a tentar lembrar, mas não me consigo
Pois,
lembrar.
é que ele desliga-se completamente do lance, pá.
E agora reparem, nós tivemos o Rui Vitória pega no Benfica, consegue ser campeão, e depois há ali um momento em que as coisas deixam de correr bem, sem nós percebermos muito bem porquê. E entra o Laje faz praticamente um campeonato só com vitórias, o fim de uma época e o início da outra, e de repente dá-se um crash. A seguir vem o Jesus, nunca conseguiu pôr a jogar. O Veríssimo já duas vezes. Quer dizer, são todos incompetentes. O que é que há de comum nisto tudo? Alguns jogadores e a direção. Porque o Rui Costa, quando diz, eu só estou aqui há 4 meses e vou mudar e pardais ao ninho, oh, gente, eu não quero ir, repito, para as questões das eleições, não é por aí. Porque eu também acho que se nós tivéssemos que falar esse tema, e se calhar é um tema que temos que falar, porque os benfiquistas estão a falar dele, não é? Mas então era preciso que houvesse uma alternância ou uma alternativa que aparecesse como credível. Porque ninguém deixa uma direção para o vazio, não é? Portanto, isto tem que ter aqui alguma cabeça. Mas, sobretudo, esta ideia. A união tem que partir do presidente, não há outro caminho neste momento. Ou é o
Mas é
presidente.
com atitude, João.
Pois,
Claro,
mas
claro,
tem que
claro.
ter com factos. Tem que fazer alguma coisa. Não é com palavras. E, sobretudo,
Mas
palavras
isto
outras
já
e
foi um
vazios.
primeiro passo, não é, João? Eu acho, eu não sei se
Sim,
vocês estão
espero
de
que sim.
acordo.
Espero que sim.
Finalmente dar a cara para
Espero que
defender
sim.
o Benfica desta pouca vergonha do que se
É
passa
isso.
dentro e fora, é o primeiro passo.
É
O
o
segundo
momento zero.
passo é nós vermos o resultado disto, não
Isso
é?
mesmo.
Porque se no próximo jogo continua tudo igual, ou continuam a jogar os mesmos e com esta atitude de merda. Quer dizer. Depois, com cara é que vai aparecer novamente uma conferência de imprensa a dizer que, que isto não pode ser, pedimos desculpa aos adeptos, isto é uma vergonha. Então, o que eles estão a fazer, eles já cagam em cima da cabeça do treinador, vão cagar em cima da cabeça também do presidente. E nós andamos nisto. Os jogadores é que mandam no clube agora. Os jogadores despedem treinadores e até despedem presidentes também. E é isto agora. Estamos reféns de suas excelências. É isto. É isto que o Benfica se resumiu. Portanto, eu sou perfeitamente de acordo com o João. Mais do que palavras, agora espera-se atitudes. Porque se nada mudar, então, meus amigos, olha, o Rui Costa fica com o lugar em risco. Porque nenhum presidente, seja ele quem for, aguenta 6 meses disto, que é o que
Mas
falta para o resto do campeonato. Ninguém aguenta isto.
ele só falou porque está com o lugar em risco. Ele despediu o Jorge Jesus porque estava com o lugar em risco. Porque a questão é esta: a estrutura base do presidente Vieira mantém-se toda.
Oh, João, mas ele já com o Jorge não teve coragem, o Rui Costa.
Exatamente. Não tenho dúvidas
Percebes?
disso. Não tenho dúvidas disso.
Ele deixou falar com um episódio que não lembra a ninguém. Um Flamengo vem cá e pode falar com o nosso treinador. Epá, não lembra a ninguém. A não ser que exista mesmo vontade que o Benfica, do Benfica que ele saia.
Eu acho que também
Claro.
havia, né? Eu acho que também
Claro.
havia.
É óbvio. Mas
Claro.
o Rui Costa aí tem que assumir. Pá,
Claro.
não dá. Pronto, pá, somos amigos na mesma. Está-se bem. Vai à tua vida. Passear o cão à fontatelha. Está tudo. Pá, vamos continuar amigos na mesma. Ligações. Pá, queres ir para o Porto? Vai. Para o Sporting? Vai. Pá, vai à tua vida. Que sejas muito feliz. Ou seja, pronto, não interessa. Mas tem que haver essa coragem.
É
E
isso
o
mesmo.
Rui, mesmo na situação com o treinador, pá, que isto nunca tinha chegado a este ponto.
Claro.
Isto nunca tinha chegado a este ponto, não tenhas
É isso mesmo.
dúvidas.
É isso mesmo.
Estás a dizer, podia estar, que é um facto, hoje estás a jogar pior, no meu ponto de vista, do que jogavas até com Jorge Jesus. Ou o descomprometimento dos atletas hoje é mais visível ainda do que era se calhar com Jorge Jesus. Pelo menos
Ah,
no
muito
jogo
mais,
de hoje.
muito
Pelo
mais.
menos no jogo de hoje.
Muito mais.
Isto nunca tinha chegado aqui. Porque o Rui, nesse dia, tinha dado o tal recado ao balneário sem ter sido necessário vir falar a público. Disse, pá, vocês aqui não mandam. Ei, vocês aqui não mandam,
Sérgio,
eu sou o
mas
presidente do clube.
passa. Ou seja, mas imagina esta situação. Nós colocamos nomes e repito, posso estar a ser tremendamente injusto, mas vamos colocar nomes. Rafa, André Almeida, Pizzi, vocês os três vão ver o jogo na bancada. E o próximo jogo é na bancada. E o outro jogo a seguir continua a ser na bancada. E durante a semana vão treinar no ginásio. E na semana a seguir têm que ver o jogo na bancada. E isto iria servir de exemplo aos outros todos. E se tivéssemos que entrar com a equipa B, entrávamos com a equipa B.
Eu entendo, João, mas eu acho que isso não pode ser feito sem afastá-los mesmo. Porque depois as conversas vão continuar e depois eles vão minar os outros todos, percebes? Depois criam-se grupinhos e fazem, claro, e fazem a queima ao treinador. Portanto, claro, ou esse tipo de gente é afastada de vez, tudo por bem. Isso é que eu digo para o campo, para o último campo do Seixal, fora da vista de toda a gente, ou então isto vai continuar, porque eles vão, mesmo não jogando, aliás, o Pizzi não tem jogado, o Tarato não tem, pouco tem jogado, portanto, o André Almeida mesmo pouco tem jogado, mas o problema é que eles continuam lá a criar grupinhos, a meter veneno, a desmoralizar os outros, a não liderar, por exemplo, portanto, todos esses problemas continuam mesmo quando eles não jogam.
Eu quero salvaguardar isto, porque, repito, eu não estou no balneário, não faço parte do grupo, só vejo o que vem nos jogos, e, portanto, eu não sei se estes nomes que eu estou a referir são até de jogadores absolutamente comprometidos com a equipa e são outros todos que estão a minar tudo. Não quero pessoalizar.
Exatamente, não, é justo que digas isso. É. Há uns que eu sei quem são, mas é preciso identificar os outros. Quem lá está a fazer esse trabalho.
Eu não quero, a bem da verdade, porque posso estar aqui a esquecer-me, sei lá, do Grimaldo, do Vertonghen ou do Odisseias.
Quem lá está é que tem que fazer esse trabalho.
Agora, que o Rui Costa, eu volto a repetir, para mim a grande questão aqui é a mudança parte do presidente, porque é o líder. Não é dos adeptos, não é de nós. Nós já fizemos o que tínhamos a fazer quando votamos, já fizemos o que tínhamos a fazer quando pressionamos para sair um treinador, já fizemos o que tínhamos a fazer quando apoiámos a equipa. Nós estamos a fazer tudo. Podia ser de outra maneira, podia ser mais assim, com a claque lá em cima, com a claque lá em baixo. Não é esse o ponto, nós estamos a fazer a nossa parte. Quem é que não está? O presidente. Se o presidente falou hoje, é o momento zero, vamos ver o que vem a seguir. É isto.
Bom, eu já não tenho mais nada para dizer. Sérgio, queres acrescentar mais alguma coisa ou ficamos por aqui? Antes que o Benfica perca também em voleibol. Não sei se não estamos a aguardar isto.
Não. Em voleibol vamos. Vai ser tranquilo.
Não está a ser.
Isso eu estou a ver. Está aqui, pelo menos na minha transmissão, de último set, estamos a perder 11-10.
Pá, sério. Fechem este clube durante uns tempos e voltamos depois daqui a seis... Voltamos todos daqui a seis meses, pode ser?
Não, nós vamos fazer anos agora a 28 e vai ser uma espécie de uma refundação.
Bom, vocês querem acrescentar alguma coisa?
Vamos lá. Não, pela minha parte, sim. Só deixar um sublinhado. Aquela questão da tarja não é uma questão menor. No clube a que eu pertenço, não admito, enquanto sócio, que pessoas que levam uma tarja daquelas sejam incomodadas.
Não, eu não sei se tu, eu vi aqui uma fotografia, já não sei quem é
que partiu,
estavam para aí 10 polícias à volta deles a identificá-los lá. Exatamente. Isto é ridículo, isto é uma falta de noção.
Exatamente. Eu, enquanto sócio do Sport Lisboa e Benfica, não admito que a SAD de que nós somos titulares faça isto aos seus proprietários, que são os sócios. Isto não cabe na cabeça de um santo.
Que não havia insulto nenhum. Protesto, nem sequer um protesto, que pelo menos parecia um desabafo. É inacreditável, isto é inacreditável.
É quase um estado de alma, que é quase como se fossem lágrimas a verter pela bancada, em que dizem: onde é que tu estás, Benfica? Não é? E portanto, quando eu vejo alguém, um de nós, a chorar na bancada, quando eu vejo algum de nós a chorar na bancada com aquela tarja, eu tenho que estar ao lado dele. E, portanto, quero deixar isto muito claro: não vamos e não devemos deixar cair isto em saco roto, vamos acompanhar, vamos estar atentos e vamos exigir que esses nossos camaradas que foram incomodados, não sejam mais incomodados com alguma questão judicial ou o quê, e se for preciso cá estaremos para estar ao lado deles.
Bem, Sérgio, queres acrescentar uma coisa?
Quero só dizer que estava 11 igual, e o Sporting fez agora o 12-11, e fomos claramente afanados neste ponto.
Então, mas eles, não era para nós? Está tudo a dizer que era para nós?
Não, era para nós, mas foi para o Sporting. O ponto era nosso.
Para ninguém nos respeita, é impossível.
Para ninguém nos respeita. Mas pronto, olha, nós tínhamos combinado, Nuno, vou já aproveitar para fazer as minhas despedidas. Nós, como sempre, hoje tínhamos combinado fazer então o rescaldo, íamos fazer só o rescaldo em áudio, e disponibilizar nos agregadores todos podcasts amanhã, mas estava a ser uma noite tão dura que quisemos... Pá, nem sei bem, a verdade é que estão 700 pessoas aqui a ver isto.
A metade deve ser dos outros.
Quisemos partilhar esta dor convosco. Portanto, olha, um abraço à malta que nos acompanhou esta noite e estamos aí para o que der e vier. Viva o Benfica.
João, queres despedir-te da malta também?
Sim, agradecer a todos a presença e seguimos isto juntos. Como eu dizia também há uns dias, a vantagem que tenho de ter vivido já ser um bocadinho mais velho que a maioria da malta que vai passando por aqui, é que eu já vi este filme e a gente vai sair dele na boa. Portanto, pode ser amanhã ou depois de amanhã, mas a gente sai disto.
Malta, obrigado por ter acompanhado. Isto foi tudo aqui feito a padeiro. Não sei se ajudou. Ah, provavelmente não, mas pronto. Pelo menos partilhamos aqui esta frustração. Um grande abraço a todos.
Oh, Nuno, estão a perguntar se vai haver fórum sexta.
Vai.
Queres dar aí a nota?
Se calhar era melhor não, né?
Pois.
Sim, sexta-feira a partir das 9h30, eu e o João Paulo vamos estar aí com a antena aberta para... pronto, para falarmos. Para...
Olha, já agora, malta, também são mais 3 pontos. Está 12-12.
Ah, pá, mas eu sinto que estamos a agueirar. O Benfica perdeu...
Ai, achas? Está 12 igual.
Quando nós começámos, quanto é que estava?
Estávamos a perder 1-0.
Ah, então se calhar não. Mas eu não, sei se, aguento mais um... Eu ia já direto para a cama. Eu já nem queria saber o resultado desse jogo.
Não, só dizer, deixa-me só dizer-vos uma coisa. Que eu tenho visto jogos ao vivo da equipa de voleibol, porque o voleibol é sobretudo um desporto que se joga à norte, não é? Aqui na zona de Espinho e na zona de Matosinhos, da Maia, e portanto eu tenho tido a sorte de poder ver ao vivo esta equipa, e de facto o comprometimento dos jogadores e a qualidade do trabalho que eles fazem em campo é superlativo, não é? Temos um problema com o Sporting que eu não percebo muito bem qual é, porque o Sporting este ano nem sequer está a fazer resultados por aí além. O que é verdade é que nós, nos jogos que estamos a fazer com o Sporting, tem sido estranho, não é?
3-12.
Eu já vi um Sporting de Benfica ao vivo, que o Benfica perdeu aqui em Espinho.
Estamos a falar de vôlei?
De vôlei. Okay. Eu vi um jogo ao vivo aqui do Benfica Sporting em Espinho, que o Benfica perdeu. E de facto há aqui qualquer coisa com a equipa de Sporting que eu não percebo muito bem.
Mas o Benfica costuma ganhar ao Sporting?
Mais ou menos.
Aliás, o vôlei acho que é o único...
Sim, é. Única mas este ano é que a coisa não tem corrido. Pelo menos não correu. E hoje, como estás a ver... Eu hoje acreditava que era um 3-0 limpinho, porque eu vi um jogo de Sporting também e parecia-me que o Benfica estava muito melhor que o Sporting. O que é verdade é que eu admito que tenha acontecido esta equipa um bocadinho que aconteceu também há uns tempos no futebol, que é a questão do Covid.
A Magda está a dizer isso aqui também.
É, houve jogadores com Covid e portanto isso pode de algum modo ter condicionado. No entanto, o que é curioso, só isto, do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático, a equipa está muito bem trabalhada. Os momentos do jogo são incríveis. Eles conseguem tomar as decisões certas e, portanto, estão
pá,
muito
bem. E a equipa é super unida. Nota-se perfeitamente.
Mas têm qualidade, não é só união.
Deixa-me só acrescentar mais uma coisa. E eu acho que isto é transversal a todas as modalidades. É que quando o futebol está bem, acaba por puxar todos os outros. E quando o futebol está mal e neste momento está horrível... também manda tudo abaixo. E eu sinto que muitas das modalidades sentem uma responsabilidade acrescida para tentarmos ter alguma coisa positiva e muitas vezes jogam com a pressão não só deles, mas depois parece que carregam com a frustração com as frustrações de todo o clube em cima e de repente os jogos tornam-se mais difíceis ainda. Eu imagino que os jogadores hoje estejam a sentir. Eu não sei se eles sabem o resultado. Provavelmente já se terão apercebido. E... imagino que eles possam sentir uma pressão extra para tentar, porra, não, calma, nós estamos aqui e nós queremos ganhar. E depois às vezes queres tanto, ficas nervoso e depois não sai nada, percebes?
Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. No último jogo, quando fui no jogo com os Muris, o pavilhão dos Muris, que tem grande tradição de voleibol, estava cheio, um apoio muito bom à equipa da casa, mas no momento certo a equipa de voleibol do Benfica foi lá e foi lá com técnico, ou seja, não é só uma questão do nome. Eu quero aqui sublinhar.
Ganhamos?
Não.
Oh, sou. Incendiário.
É para pôr o som do pavilhão enquanto o João falava,
mas sou incendiário do caraças.
Que é a questão da qualidade do trabalho. Ou seja, não quero aqui dizer, porque nós falámos hoje muito de União, a equipa de voleibol do Benfica não é só União. São jogadores de qualidade e bem treinados e comprometidos. Portanto, eles reúnem neste momento aquilo que eu acho que deve ser uma equipa à Benfica, não é? E portanto nós vamos ganhar este jogo, já está 14-12 e isto vai dar.
Porra, mas está 14-12 há 5 minutos para aí, então.
Exatamente. Isto é tipo prolongamento.
Vai ser com a bola, Benfica.
Vai ser
bola do meio campo, bola do meio campo, cruzamento. 30º cruzamento da noite falhado.
E agora aparece o Caniche a fazer uma entrada a pé juntos.
Bloco, caralho.
14-13.
Vai, metes
casas a fazer direito, exatamente.
Pá, ouve isto. Quer dizer, futebol no relato é mau, mas vôlei aqui a acompanhar sem ser, não vão se lixar, né?
Ainda por
é o único que não estou a ver nada.
14-13 para o Sporting.
Não, para nós.
14-13, sim, o Sporting.
Tu és um incendiário, sim. Man.
E agora serve o Sporting para nós fazermos o ponto final.
Eles vão falhar o serviço e já vi isto. Eu estou um minuto à frente. Ganhamos!
Não.
Está ali no chat, ganhamos! 15-13, chupa!
Livre direito, já está.
Toma, caralho! Mas diz, Sérgio, foi à rede ou não foi à rede o serviço? Pá, eu digo, eu estou um minuto à frente. Vocês não acreditam em mim, mas eu estou um minuto à frente. Eu senti. Alguém vai fazer print isto e eu estou fodido. Mas eu senti esta cena e. Pronto, olha, obrigado, Marcelo e equipa, porque foda-se. Desculpem lá, agora não paro de dizer as neiras. Estes são dos poucos, pá.
Opa,
o estes e quase tudo que é modalidade feminina também, mas porra, pá.
Esta do Ivo Casas, a defesa direito. É brilhante.
Bom, agora sim já podemos ir embora.
Exatamente. Pá, malta, está feito. Boa noite e obrigado a todos.
Tchau, tchau.
Uma boa noite e viva o Benfica. Cá estaremos.
Obrigado por ter acompanhado.
Fórum.
Exatamente. Sexta-feira, a partir das 9h30, eu e o João Paulo estamos aqui para vos ouvir e para falarmos mais um bocadinho. E o Morita e uns pozinhos à Benfica. Um grande abraço a todos e viva o Benfica. Tchau.